A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Você sabia que 60 milhões de brasileiros sentem dor todos os dias? Especialistas garantem que o melhor remédio não está num frasco de medicamentos. Ao contrário, as mais recentes pesquisas revelam que o corpo em movimento sofre muito menos. Enxaqueca e dor de cabeça. As mulheres são mais atingidas. Mas três caminhadas de meia hora por semana podem mudar essa história. Problemas de coluna, a maior causa de afastamento de trabalho no Brasil e no mundo. Não para quem tem a musculatura fortalecida por exercícios e as articulações lubrificadas por atividade física constante. Se você não acredita, observe um movimento que já está nas ruas. É o pareador. Centenas de brasileiros caminhando juntos em busca de conforto e bem-estar.
Vamos mexer, vamos agitar, vamos chutar essas dores que não param de incomodar e limitar a vida da gente. Essa é a nossa conclusão depois de mais de um mês acompanhando médicos, pesquisadores e gente que sofre de dor crônica. Mas afinal, o que é uma dor crônica? Em que a dor crônica é diferente das outras dores?
A dor crônica é aquela dor de longa evolução, em que não é uma crise aguda, mas que o paciente vem convivendo com ela há muito tempo.
A gente sempre ouviu falar que quando tem uma daquelas dores que insistem, que não passam, hora após hora, a melhor coisa a fazer é o seguinte: deita, fica, se ajeita, fica bem quieto, apaga a luz e espera a dor passar. Mas não é nada disso. Segundo as últimas pesquisas, o que você tem que fazer quando sente esse tipo de dor é se levantar, agir, ter atividades físicas.
Você tem dor, você quer se proteger para não piorar. E ao contrário, a literatura hoje mostra que quanto mais ativo você for, menos dor você vai ter. Mesmo com desconforto, é preciso movimentar. Porque aí você ativa circulação, nutrição local, liberação de agentes naturais do corpo que combate aquela dor, né?
Movimentar. Essa é a palavra que comanda a vida de Dona Vicentina. Com 64 anos, ela já está de pé às 7 da manhã e não para mais.
E agora eu faço tudo sozinha.
Faxina, inclusive?
Faxina, lavo roupa, passo, limpo casa.
O ponto alto do dia é o trabalho. É isso mesmo, Dona Vicentina trabalha muito. Bate perna pelas ruas do bairro, vendendo cosméticos, roupas e o que mais ela conseguir. Os pezinhos não se cansam.
Você viu que está em promoção?
Nem parece, mas há apenas 4 anos, Dona Vicentina sentia tanta dor que mal conseguia andar. O diagnóstico do médico: artrose no joelho.
Aí ele me receitou uma bengala. Ele falou pra mim assim: olha, tá na hora de você comprar uma bengala. Aí eu falei: eu me recuso, eu não vou usar.
E foi piorando.
Na verdade, você vai precisar pôr prótese, mas você é muito nova, você pode ter rejeição. E você sabe que depois que tem a rejeição, você vai ter que tirar e ficar 6 meses sem andar. Aí eu fiquei com medo. Ah, meu Deus.
Foi aí que a vida de Dona Vicentina deu uma reviravolta. Ela começou a frequentar o ambulatório de reumatologia do Hospital das Clínicas em São Paulo. E lá aprendeu a fazer ginástica.
Quando eu saí de lá, eu estava muito bem. Muito bem mesmo. Aí ele falou, olha, procura uma academia, porque se você parar a academia, volta tudo de novo. Porque a lubrificação do joelho depende muito dos exercícios que você vai fazer, que o músculo vai conseguir equilibrar os ossos, né?
O sistema de nutrição da cartilagem é com o movimento. Ela aspira os nutrientes do líquido sinovial através desse movimento. Então, a cartilagem, para funcionar saudavelmente, precisa de movimento.
O quadril vai dobrar aqui e vai descer lá embaixo. Solta!
Tal como Dona Vicentina, nós encontramos muita gente que também já entendeu que para ter saúde é preciso agitar-se.
Não tem frio, não tem chuva, não tem nada que impeça essas pessoas de virem aqui para o Parque do Ibirapuera toda quinta e todo sábado para fazer uma caminhada de 4 quilômetros.
Eles e elas fazem parte de um grupo que briga contra as dores do corpo. E quer saber de uma coisa? Eles e elas estão ganhando. É o movimento Pare a Dor, que já existe em várias cidades brasileiras. São grupos que se encontram para fazer caminhadas com supervisão de fisioterapeutas e enfermeiras.
A pessoa que tem dor crônica, ela tem que aprender a conviver com a dor, ela tem que saber quais são os limites do corpo dela, o que ela consegue e o que ela não consegue, o que é bom e o que não é bom para ela. Uma vez isso, eles conseguem ir muito longe.
Aos 83 anos, seu Ideu já venceu muitas barreiras. Teve um derrame 2 anos atrás, mal conseguia falar. Parte do corpo ficou paralisada. Josemira vem sempre com o marido Flávio. Só depois de muita dor e peregrinação pelos consultórios, ficou sabendo que sofre de fibromialgia.
O exercício está me fazendo bem. Eu sinto que o corpo pede pelo movimento, embora a dor queira paralisar a gente.
E seu Ideu? Ele, que quando chegou só andava um pouco em torno das árvores, hoje caminha até 3 quilômetros. No ritmo dele, claro.
E agora com esse exercício todo, o dia que não veio aqui me faz falta.
Nem sempre nosso corpo funciona como a gente gostaria. Você sente alguma dor que incomoda com frequência, que praticamente já faz parte da sua vida? Não? Parabéns, você é o felizardo. Mas se o seu corpo está sempre sofrendo com uma dessas dores que ficam ali, dia após dia, aquele tipo de dor que nunca passa completamente, saiba que você não está sozinho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 30% da população do mundo tem alguma dor crônica. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil são 60 milhões as pessoas que sofrem com esse problema.
Bruna, Helena, Michele, Amanda, Brígida. Em comum, muita dor de cabeça e enxaqueca. Por que todas mulheres? Coincidência? Não, dizem os médicos. As dores são consequência da instabilidade hormonal feminina. Por isso as mulheres sofrem mais. E como sofrem?
A dor começa na cervical. Eu começo a sentir tenso, o pescoço doendo. Aí vem um enjoo insuportável. Eu não consigo comer nada. E aí vem disparar a dor de cabeça.
Tomava analgésico 2 a 3 vezes por dia. Sentia tontura, náusea. Precisava ir para o hospital, tomava medicação injetável e voltava para casa, mas não voltava bem, voltava amparada, né?
Aqui neste ambulatório do Hospital das Clínicas da Universidade de Minas Gerais, a especialidade é a dor de cabeça que se torna crônica. Ela pode ser de 2 tipos. Uma é a provocada pelas tensões do dia a dia, chamada cefaleia tensional. A outra é a enxaqueca, que na maioria das vezes é herança familiar. A enxaqueca afeta até mesmo crianças.
Enxaqueca é uma dor de cabeça que começa devagar e vai aumentando. Geralmente ela é de um lado só da cabeça, que fica latejando, e a pessoa tem sintomas associados que não são dor. Intolerância à luz, intolerância ao barulho e muitas vezes náusea, vontade de vomitar.
Uma primeira surpresa. A dor de cabeça pode não se originar na cabeça. Pode, por exemplo, surgir daqui desta região do pescoço, mostrada pela fisioterapeuta.
Então, no momento de crise, essa seria a dor que você percebe?
Isso. Esse ponto é o mais dolorido.
Essa dor de cabeça, que pode evoluir para enxaqueca, vem sendo tratada aqui com uma mistura de medicação e fisioterapia.
Quanto mais o paciente tem controle sobre a dor de origem muscular, menos disparos da enxaqueca.
Tensão, ansiedade, estresse, sintomas comuns entre essas pacientes.
Eu acho que o principal da minha dor é a minha tensão e minha ansiedade. Se alguma coisa me incomoda, se eu estou preocupada com alguma coisa, eu tensiono o pescoço e disparo a dor de cabeça.
Ficava muitas horas em jejum e muitas horas sem dormir. Fazia plantão de 24 horas e no outro dia ficava no hospital mais 12. Então eu fiquei com o meu pescoço, parecia uma tábua de tão rígido que estava. E eu não conseguia sair do ciclo de dor.
Tracionar e manter por 20 segundos. Pra gente
não existe cura para enxaqueca, mas é possível controlar os fatores que geram as crises. E alguns desses fatores são bem comuns. Falta de sono, álcool, alguns alimentos, e nisso cada vítima de enxaqueca tem a sua lista. Sabe que outro fator piora as dores de cabeça? O excesso de medicamentos, justamente contra dores de cabeça.
O analgésico evita que o paciente procure a ajuda adequada. E quando ele se cronifica, ele se perde, ele se entope de analgésico e não sabe mais quando a dor começou, quando a dor terminou.
O conselho do neurologista para seus pacientes é: menos medicamento, mais atividade física. Por quê? Porque caminhadas, corridas, movimentação fazem nosso corpo produzir substâncias como a serotonina e a noradrenalina. São como remédios naturais que nosso cérebro esperto é capaz de produzir para reduzir as dores.
Alguns tipos de dor podem ser controladas só com atividade física. Fibromialgia nos casos mais leves e essa dor de cabeça tensional, essa que tem um padrão muscular. Na enxaqueca, pelo menos por um período, se o paciente tem crises frequentes, dificilmente ele vai conseguir ficar livre da dor sem fazer um tratamento medicamentoso. Só que a atividade física nesses pacientes é um complemento vital.
Fazer atividade física para controlar a dor é mais simples do que parece. Veja a dica dos profissionais. Bastam 25 minutos de caminhada ou corrida 3 vezes por semana. Se achar difícil, divida esse tempo em 5 sequências de 5 minutos. Faz 3 minutos no seu ritmo e nos outros 2, acelera, até ficar ofegante.
É fundamental variar a frequência cardíaca para chegar ao efeito que controla a dor, diz o Dr. Ariovaldo. E ter paciência no início.
O que é mais difícil são as 8 semanas iniciais para a atividade física entrar na rotina.
8 semanas.
8 semanas. 8 semanas é um tempo médio que o cérebro precisa para perceber o benefício. Ele próprio percebe que se o corpo ficar sem atividade física, é pior.
Pode ser bom, mas o corpo não cria essa disciplina com facilidade. As pacientes que entrevistamos bem que tentaram, mas começam, param, voltam, param. Só uma segue à risca as orientações dele de se exercitar com regularidade, a Bruna.
E agora eu faço a caminhada alternando já com a corrida.
Sentido dor com que frequência?
Hoje tá raro, eu acho que assim, uma vez no mês, no máximo, menos que isso.
E você acha que a atividade física fez diferença, Bruna?
Eu tenho certeza.
A dor crônica, seja ela em que idade for, é realmente muito difícil de enfrentar. Mas uma coisa é certa, e até os médicos já sabem disso. O que disse o nosso especialista a uma paciente serve para todos que sofrem com o problema.
Não deposite todas as fichas do seu tratamento no remédio, nem na fisioterapeuta. Na visão moderna de dor, a gente chama isso de tratamento centrado na pessoa. É a pessoa que é protagonista do processo.
Eu aqui nesse passeio.
Será que você pisa de forma correta? Fazendo testes, uma universidade descobre que sapatos flexíveis, confortáveis e baixos podem acabar com as dores nos joelhos e nos pés.
Ah, nosso pobre esqueleto! Durante uma vida inteira, quantas agruras do dia a dia ele suporta, não é mesmo? E tudo isso sobre nossos pés.
A maneira como a gente pisa é que define se vamos ou não ter dor nos pés, nos tornozelos, nos joelhos e nos quadris. Vamos ver o meu caso.
Hoje, os especialistas conseguem avaliar como distribuímos o peso do corpo sobre nossos pés. Isso é feito através de 99 sensores que medem cada ponto de apoio.
Todos andamos mal?
É, mais do que 50% andam de uma forma incorreta ou não sabem exatamente como pisam.
E muitas vezes a gente pode estar com um problema, aspas, nos quadris ou no joelho e começa ali.
Começa ali.
Na pisada.
Porque ali é a base de sustentação do corpo. É ali que a gente recebe toda a carga. Dali ela se distribui. Então a forma como ele está pisando, como o pé está apoiando no solo, vai ser intimamente relacionado aos problemas na cadeia superior.
Pois foi lá atrás, há 15 anos, que o ritmo desse sobe e desce de escadas começou a mudar. Para a dona Nelly, as dores do envelhecimento tinham chegado para ficar.
Olha, era bem difícil, porque, como você viu, minha casa tem escada, era difícil para subir, era difícil para descer.
A senhora tomava muito remédio?
Tomava. Muito anti-inflamatório, antibiótico, remédio para dor, analgésico. Tomava muito remédio. Mas nada disso resolvia. Era momentâneo.
E doía?
Doía sim, por exemplo, doía esse osso do cotovelo, doía os ossos da mão. Mas o que mais me atacava era o joelho. Que aí me impossibilitava de caminhada, de meu dia a dia. E o que mais me incomodava era o joelho, mas tudo incomodava.
Foi então que, entre uma consulta e outra, dona Anneli veio parar aqui, no Laboratório de Biomecânica do Movimento na USP, onde os pesquisadores estavam justamente desenvolvendo um estudo com cerca de 60 pacientes que sofriam de artrose no joelho.
O seu sintoma principal era a dor?
É, a dor.
Eu fico sentada. Na hora que eu vou levantar, eu não posso nem sair caminhando de repente.
Okay.
Eu preciso ficar um pouco de pé, para depois começar, porque eu não consigo andar.
Tá, isso é chamada rigidez articular. O nosso corpo foi feito para se movimentar. Então, toda vez que a gente começa a andar, dar os primeiros passos, ele se autolubrifica.
A artrose no joelho chega a ser incapacitante. O reumatologista Ricardo Fuller explica que essa artrose é a degeneração da cartilagem que protege os ossos.
Então nós temos aqui uma cartilagem normal, é espessa. E ela está dos dois lados, assim, com igual espessura. E ao longo, né, dos anos e de alguns agravos que podemos sofrer, essa cartilagem ela vai ficando fibrilada, erodida. E aqui nós vamos ver, num estágio final do problema, nós temos assim, essas protuberâncias são bastante grandes, não há mais cartilagem, existe um processo inflamatório dentro dessa articulação.
E o problema não atinge apenas os joelhos. Pode afetar os quadris, as mãos e a coluna. É nela que a artrose provoca a formação dos tristemente famosos bicos de papagaio. Chamados assim porque ficam mesmo muito parecidos com o bico dessas aves.
Mas afinal, o que provoca artrose? Muitas coisas, dizem os médicos. Pode ser genético ou pode ser o excesso de carga. Pessoas acima do peso forçam as articulações. Traumas repetidos também, como é o caso de muitos atletas. E as mulheres são mais propensas à artrose. Por quê? A medicina ainda não chegou a um consenso.
O estudo feito no Laboratório de Biomecânica da USP se baseou no uso desse tipo de sapatos baixos e flexíveis. A ideia partiu de pesquisas que revelaram que andar descalço reduz a pressão nas articulações das pernas e, consequentemente, reduz as dores. Como andar descalço hoje em dia nas grandes cidades é quase impossível, veio a ideia dos sapatos flexíveis e sem salto, que são quase como se a pessoa estivesse descalça.
É uma ferramenta a mais, nós não quisemos propor um tratamento definitivo, ou seja, use este calçado, essa é a solução. Esse é um dos objetivos dentro da área da fisioterapia, ou seja, diminuir dor e aumentar a funcionalidade para as atividades do dia a dia.
Tinha que usar pelo menos 8 horas por dia. Então eu ficava o dia todo com o calçado praticamente. Saía, porque para mim era ótimo, ele é super confortável, é gostoso.
Depois de 6 meses de uso constante dos sapatos flexíveis, o resultado foi surpreendente. O nível de dor nos joelhos diminuiu para menos da metade. E a facilidade em realizar as atividades do dia a dia, o que os médicos chamam de funcionalidade, aumentou 62%. Daí que as pacientes puderam diminuir o uso dos remédios para dor.
Aquela dor que eu tinha, que até sentada doía, acabou. Graças a Deus.
Imaginava que isso poderia acontecer?
Não, eu achava que eu ia morrer atrofiada em cima de uma cadeira. Era o que eu mais temia, ficar em cima de uma cadeira de roda, independente dos outros. Porque eu não jamais imaginava que eu ia fazer as viagens que estou fazendo.
Está fazendo viagens?
Bom, eu cheguei do Paraguai ontem.
A gente anda, corre, salta, entra em contato com o solo a partir do pé. O pé é o primeiro que recebe a carga. E essa carga ela vai ser dissipada ao longo da cadeia, ao longo da perna, coxa, até chegar na coluna. Então, tudo que está acontecendo ali no pé, na movimentação de pé e tornozelo, vai refletir no joelho, diretamente.
Nas ruas, a especialista em biomecânica fez uma demonstração com 2 voluntários e comigo. Nos testes da pisada, cada um tem um problema diferente. O exercício de William é a corrida.
É, no dia a dia, principalmente depois dos treinos, no dia seguinte, eu tô parado, sentado, eu sinto dor na sola do pé.
Que dores são essas?
Na verdade, nessa região aqui do quadril, e a impressão que dá é que ela é bem lá dentro, bem no fundinho, do lado esquerdo só.
Isso já pode ser causado por sua pisada?
Pode ser, eu sinto que dependendo do jeito que você anda em terreno mais inclinado, não é uma coisa tão retinha, mas na subida, eu sinto que piora um pouco.
Depois de fazer os testes, Isabel analisa os gráficos. O William usa demais a ponta do pé quando corre.
Quando você estende esses dedos, você estica esse tecido da fáscia plantar. E isso vai machucar o tecido e vai inflamar. Vai gerar dor. Então olha lá, Yuri, olha a sua pisada aqui. Você pisa bem suave no calcanhar e joga todo o peso do seu corpo para frente do pé rapidamente. Então tem um apoio suave no calcanhar, mas muita carga no antepé. No andar, não se espera isso.
Pelo jeito, o único que pisa corretamente sou eu. Gente, eu garanto que não foi combinado. A especialista diz que é preciso pisar de forma homogênea.
Você apoia bem no centro do calcanhar, o que é o ideal. Então, quando você entra com a perna no chão, você pisa bem no centro e você faz a propulsão. Então, as pressões elas estão bem baixas, o que é uma pressão bem razoável para um calçado bom. Mas isso é o que se espera de um caminhar suave. Acho que está muito bem.
É. Que bom.
Agora, um aviso que não vai agradar a muita mulher elegante.
O sapato feminino de salto alto, ele pode ser bonito, né? Para algumas pessoas, mas ele vai gerar uma série de consequências para as articulações do pé e joelho e coluna vertebral. Então você vai atrofiar estruturas, alterar a funcionalidade, além de aumentar demais a sobrecarga mecânica.
Olha aí o resultado do uso de sapatos flexíveis. Pois então, essa é a dona Anneli correndo de verdade no parque. A mesma dona Anneli que chegou a ficar quase entrevada por conta da artrose no joelho. Agora, ela corre e anda até 6 quilômetros por dia.
Eu sou testemunha, eu vi a senhora correndo. Que idade a senhora tem?
Eu tenho 68 anos, faço 69 agora esse ano ainda. Eu faço todos os dias da semana, não perco um dia.
Que diferença, hein, daqueles tempos?
Nossa, demais. Eu espero continuar sempre assim, porque eu gosto.
Coluna, nem sempre cirurgia resolve. E médicos avisam, levantar peso demais pode provocar a famosa hérnia de disco.
Felicidade, para o José Crescêncio Júnior, é isso. Pedalar ao ar puro da deslumbrante Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Mas quase que a felicidade desmoronou 8 anos atrás, por conta de uma hérnia de disco.
Doía muito?
Doeu muito quando ela herniou. Porque a hérnia de disco nada mais é do que o rompimento do disco. Então, quando ele rompeu o disco, aí a dor foi muito intensa. A dor é insuportável. Passei uma semana de cama.
De cama mesmo?
De cama mesmo. E nessa uma semana fazendo fisioterapia em casa e fazendo todo o tratamento em casa.
E sabem por que tudo aconteceu?
Excesso de carga na academia.
Em resumo, você era um marombeiro?
Acho que sim.
Nem era tanto assim, mas Júnior, como quase todo homem adulto do nosso tempo, queria ficar forte, sarado, natural, quem não quer? Mas aos 40 anos, o advogado provavelmente não sabia que os discos da coluna dele já deviam estar desgastados e abusou.
A doença não é a hérnia de disco. A doença é o disco doente. Quer dizer, o disco desgastado, que a gente usa um termo chamado de desidratado, é que fica doente. E só isso já dá dor no paciente. O que acontece é que nesse disco desgastado, quando ele sofre uma pressão, ele faz uma hérnia.
No caso dele, por excesso de peso nos exercícios.
Exatamente. Ele sobrecarregou aquela área que já estava desgastada e provocou a hérnia.
O doutor Ney Pessegueiro, chefe da ortopedia do Hospital Municipal Miguel Couto, foi quem cuidou de Júnior. Ele mostra o raio-x onde aparece o disco entre estas duas vértebras que se rompeu, formando a hérnia.
A grande maioria das hérnias de disco, a gente trata de uma maneira não cirúrgica, conservadoramente. Então a gente tem programas de exercício que tiram a sobrecarga, fortalece a musculatura e os sintomas desaparecem.
Foram 6 meses de remédios e fisioterapia. E ao mesmo tempo, o advogado foi retomando os exercícios, mas desta vez específicos para o problema dele.
Ele está contraindo o abdômen, trabalhando toda a musculatura core. Ok, troca. A outra perna e outro braço. É onde eu tenho a contração e eu vou prevenir exatamente as dores dele. Levanta um pouquinho mais o teu braço, mais um pouquinho.
E atua sobre essa área?
Toda a região da coluna. É onde é o foco principal de quem tem dor nas costas. Se a gente conseguir trabalhar esses exercícios pelo menos uma vez por dia, a gente vai diminuir bastante a quantidade de pessoas com dores na coluna.
Quando você estava até de cama, nem imaginava que um
não,
dia estava aqui
não,
de atleta.
Nunca.
Segurando tudo.
Não imaginava mesmo.
Você faz quando você não está na academia? Está viajando, por exemplo?
Faço, geralmente ele me dá um plano.
Eu sei que é difícil, mas não tem jeito, precisamos nos adaptar. A partir dos 35 anos de idade, nossos músculos começam a perder força e com eles, lá se vai a sustentação do nosso corpo. E a saída é uma só, estimular, fortalecer a musculatura, pois é dela que depende a saúde do nosso esqueleto. Mas, como vocês viram, é preciso ter cuidado. E com cuidado e muita disciplina, o advogado se dedicou à recuperação. No trabalho, passou a levantar de hora em hora para não ficar todo o tempo sentado. Apoia a coluna no encosto da cadeira e os pés no chão. Quando carrega algum peso, não exagera. Enfim, segue à risca todas as instruções. E não deixa de fazer exercício um só dia.
E com isso, depois desses anos que se passaram, O último exame que eu fiz, houve uma regressão da hérnia. Ela regrediu.
Regrediu?
Ela regrediu.
Eu não sabia que isso era possível.
Ela regrediu.
A hérnia está ali. E é importante que a pessoa que tenha se lembre disso. Porque a qualquer momento, em algum movimento mais brusco, um impacto maior, ela pode voltar a pinçar de novo e a dor ser tão grande ou maior.
Então a pessoa que tem hérnia, ela consegue viver, se bem trabalhado, na atividade física, ter uma vida quase que normal, com as atividades quase todas que ela fazia.
Júnior aprendeu a lição. Se foi o exercício exagerado que provocou o problema, agora é o exercício moderado e bem feito que ajuda a manter a sua saúde. Ficar parado, ele já sabe, nunca.
A gente na ortopedia costuma dizer que vida é movimento, movimento é vida. E o sedentarismo, ele implica numa parada, vamos dizer assim, das funções do aparelho, dos ossos e das articulações, que a gente chama de osteoarticular. Isso vai levando a alterações que vão gerando lesões e dores. Então, o sedentarismo, para a parte osteoarticular, é assim, é uma coisa, podemos usar o termo, mortal para os ossos e para as articulações.
Fibromialgia. Até para as dores inexplicáveis, as atividades físicas trazem conforto e bem-estar.
Tem um filho, trabalha como modelista, tem boa clientela. É muito, muito vaidosa. Tudo parece que vai bem, não é mesmo? Mas a vida de Nilcélia não é fácil.
Umas dores assim, insuportáveis, dores que ela começa de um lado, ela anda pelo corpo, vai para o outro lado e é uma dor que vai puxando como se você estivesse puxando o seu nervo.
Nilcélia tem fibromialgia, uma doença que atinge muito mais as mulheres, em geral, depois dos 30. Quando o problema começou, ela parou até de trabalhar e a família se assustou.
Às vezes, quando ela sentia muita dor, até a pele mexia e não vinha diagnóstico.
A fibromialgia é uma doença de dor crônica difusa pelo corpo. O paciente, ele sente dor pelo corpo todo, ele tem uma fadiga inexplicável e, além disso, ele pode ter outros sintomas paralelos, como formigamentos pelos braços e pernas, palpitações, dores abdominais, dores de cabeça.
Você acredita que até a orelha dói? Eu puxo a orelha no espelho, falando comigo. Nilcélia, o que está acontecendo aí, vô?
Aliviar as dores, eis a questão. E este é o foco das pesquisas no LACRE, o Laboratório de Reumatologia do Hospital das Clínicas da USP. É por isso que, além de remédios, o tratamento inclui tornar o paciente ativo, fisicamente ativo. O sedentarismo, segundo os médicos, chega a ser pior para quem tem fibromialgia do que para quem não tem. Um estudo feito aqui comparou as mulheres sedentárias saudáveis com mulheres sedentárias que sofriam de fibromialgia. Vejam o resultado.
Um teste de esforço revelou que as mulheres com fibromialgia tinham um condicionamento físico 30% menor. Agora, o que mais impressionou os especialistas? 57% das mulheres com fibromialgia apresentaram uma alteração no batimento cardíaco, que revela um risco maior de doenças do coração.
É importante que, mesmo que faça 5, 10 minutos por dia de exercício, no somar das semanas, isso vai trazer um benefício para ele.
Para ajudar as pacientes a criar massa muscular e poderem se exercitar melhor, os pesquisadores deram a elas uma proteína chamada creatina, uma dose pequena para não prejudicar os rins e o fígado. Antes de tomar, elas passaram por vários exames médicos. Ao final de 4 meses, todas tiveram ganho de massa muscular.
Você vai fazer força na descida e na subida, tá bom?
Com disciplina, Nilcélia foi aos poucos se recuperando. Voltou até a trabalhar.
Nem a dor consegue me vencer. Quando ela vem, eu vou e faço minhas coisas. Faço minha modelagem, corto minha roupa e vou em frente.
A vida com fibromialgia nunca mais será a mesma. Na casa de Nilcélia, não só ela, mas todos tiveram de aprender a conviver com a doença. Mas sem fazer dramas.
Na verdade, eu estou poupando ela. Então eu não só faço o arroz, né?
como eu faço outras comidas também, né? A única coisa que eu não aprendi foi a lavar roupa, né? Agora, quanto passar, engraxar um sapato, é tudo comigo. E limpeza e organização de casa.
Limpeza e organização de casa também?
Também eu aprendi a fazer e faço, gosto.
Pablo, o filho, segue o mesmo caminho do pai. Sabe que a mãe precisa deles.
Na minha ausência aqui, você já vai saber como você vai estar fazendo, tá?
Esses são meus amores, amores da minha vida.
Os dois. Um, dois e... Gostoso!
Há 11 anos em seu coração.